Essa suposta leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
E eu sou a Ana Raíssa.
E hoje a gente vai falar mais uma vez sobre o que mais a gente está lendo. É a segunda vez que a gente fala sobre isso aqui no Suposta Leitura. A gente já fez um episódio. Na prática, é um episódio de recomendação onde a gente vai falar sobre vários livros que a gente leu e gostou nos últimos meses, mas que, por uma questão de agenda, talvez eles não vão ganhar um episódio para eles aí ao longo dos próximos episódios, né? Então, por não ter esse espaço, a gente ter essa oportunidade de falar sobre esses livros aqui. E é um episódio que vocês gostam porque é aquela listona de recomendações que vocês sempre usam para adicionar aí novos livros na lista de leitura de vocês. Por hoje é isso. Depois dos recados. Para quem tá chegando agora, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Suposta Leitura. A cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo falando sobre literatura. Para você não perder os episódios, é só assinar o feed do podcast em qualquer aplicativo da sua preferência. A gente está em todos, incluindo no Spotify. Só procurar por Suposta Leitura lá. E já que você vai fazer isso, vai assinar o feed do Suposta Leitura, você também pode fazer um favor pra gente, deixar uma avaliação pro podcast na plataforma que você escuta. Deixa os seus 5 estrelas lá, porque isso ajuda muito a gente a chegar em novos ouvintes.
Se você quer encontrar a gente nas redes sociais, nós estamos no Twitter, no Telegram e no Instagram como Suposta Leitura. Se quiser mandar um e-mail pra gente também, é supostaleitura@gmail.com.
Eu sou Lucas Mota, tô também no Twitter e no Instagram no @mrlucasmota.
E eu sou Ana Raíssa, eu também tô lá no Twitter. É Ana Raíssa, tudo junto com 2 N's, 2 R's e 2 S's. Vamos pro episódio.
Como eu falei na abertura, a gente já fez um episódio nesse formato falando sobre o que mais a gente tá lendo. Isso aqui vai virar uma série aqui no Suposta Leitura. De tempos em tempos a gente vai fazer essa gravação de novo de recomendações dos livros que a gente mais gostou na última leva de leitura nos últimos meses. E se você quiser escutar o outro episódio que a gente fez sobre esse mesmo assunto, é o 147. Vai ter o link aí na descrição, beleza? E Raíssa, eu acho que você pode começar trazendo aí o primeiro livro que você quer falar hoje.
Ah, eu quero falar da Prêmio Nobel de 2022, que é a Annie Ernaux. Em alguns momentos eu já comentei que eu estava lendo esse livro, eu nunca tinha lido, embora o livro, o acontecimento dela seja bem falado e bem famoso, e é um livro curtinho, e ele é um livro de não ficção. Então é interessante a gente trazer nossas leituras também de não ficção aqui para o Suposta, né? Que geralmente a gente fala de ficção e tal. E eu li, claro, com a curiosidade por ela ter recebido o Nobel. É muito forte, né? É mais um daquela série de livrinhos curtos e muito fortes. A história da própria Annie, quando ela tinha 23 anos, ela engravidou de um namorado ou de um quase namorado, um rapaz que ela quase não conhecia. Nessa época, a França, o aborto não era legal na França, né? Que hoje em dia é um direito, e é bem conhecida. A França é bem conhecida por ser mais avançada nesses direitos femininos, como, né, contracepção, aborto e tal. Mas na década de 60 não era. E essa estudante fica muito desesperada. Por quê? Um tema que perpassa as obras da Annie Ernaux é a de mudança de classe. Sabe aquela pessoa que era pobre, aí se torna remediada, não fica rica, né? Mas ganha alguns, que não são privilégios, né? Mas são direitos tidos como privilégio na nossa sociedade. Então, tem um emprego melhor, passa a ganhar mais grana, viver melhor e tal. E esse incômodo, ele perpassa muito as obras da Annie Ernaux, né? Que é essa coisa de você não se encaixar mais na sua classe, porque você não é mais pobre, digamos, mas você não é de classe média, porque você não é de uma família de classe média. Então, tem esse incômodo. E essa estudante está nesse momento, que é o momento de que, assim, ela pode ter uma vida melhor. A família dela é uma família de operários, do interior e tal, e ela vai para a cidade para fazer a universidade, e ela tem essa possibilidade de melhorar de vida através da universidade, ao arrumar um emprego e ela se torna professora e tal, mas ela engravida. Tem todo esse incômodo de, primeiro, ela não acreditar, não, isso não está acontecendo comigo, então ela meio que tenta ignorar aquilo. Ela percebe que ela não vai poder contar com o pai da criança, né? Ele a abandona e ela tem tudo aquilo, né? A família é muito religiosa, não vai poder contar com a família, não pode contar com o Estado, não pode contar com as amigas. Ela tenta contar com um amigo ou outro, mas tudo passa pela régua moral das pessoas, né? De julgamento e tal. E aí a gente vai acompanhar o que acontece com ela, né? Porque e esse nome, O Acontecimento, que é bem característico da obra no original, também é assim, mostra pra gente como como isso foi um acontecimento na vida dela, é uma coisa meio um divisor de águas, assim, essa opção que ela faz pelo aborto. Eu acho que é muito, muito, muito importante de ser lido esse livro, tanto se você quer conhecer a escrita da Annie, né, pelo menos em português, os livros traduzidos para cá, acho que geralmente pela Fósforo, a editora Fósforo, eles têm essa característica de serem livros, né, de memórias ou biografias, né, sempre passando pela não-ficção, e são livros curtos e fortes. Então, o primeiro dela que eu li foi O Acontecimento. É muito interessante, assim, você acompanhar do ponto de vista de alguém que passou por isso e de um ponto de vista da não-ficção. Muito, por mais que você leia rápido, é um tema que fica com você. E também ver a diferença, né, de como essa questão seria encarada hoje em dia por uma aluna francesa na mesma condição que ela, e como foi isso na década de 60, né? Porque hoje em dia, certamente, alguns dramas e alguns traumas pelos quais ela passou não existiriam, pelo simples fato da sociedade, nesse ponto, estar mais avançada, né? Então, é uma questão que deixa de ser moral e se torna uma questão de saúde pública, mas na época ainda era uma questão muito, muito moral. É um livro que eu gostei muito de ter lido, é um livro que eu recomendo até hoje e fica a recomendação também para os nossos ouvintes, né? O Acontecimento.
Bom, o primeiro livro que eu vou trazer aqui hoje, esse é um livro que já está, assim, né, há algum tempinho aqui disponível no Brasil, não muito também, né, ele é relativamente recente, foi trazido aqui pela editora Morro Branco. É um livro de ficção científica que fez eu não sei se a gente pode chamar de ficção científica, na verdade eu acho que ele está muito mais para fantasia, nesse caso, embora a autora, que seja a N.K. Jemisin, ela escreva também ficção científica, certo? Ela é uma autora que está muito aclamada lá fora, está ganhando muito prêmio, está publicando muita coisa legal, enfim, ela é um dos grandes nomes de fantasia e ficção científica do momento, certo? Não estou falando só Estados Unidos, estou falando mundial mesmo, assim, a obra dela realmente é muito importante, principalmente porque se trata de uma autora negra que traz aí, tem uma preocupação muito grande com representatividade. Então, uma autora com esse perfil, com esse objetivo literário, está publicando, sendo muito lida, sendo muito aclamada, ganhando muitos prêmios importantes, tem um significado especial, assim, que ajuda a gente a talvez mudar um pouquinho, um pouco do que é o cenário de ficção fantástica no mercado literário mundial. E o pessoal sempre recomenda muito ela. N.K. Jemisin, assim, quem lê costuma ficar muito empolgado com os textos dela, fala, não, tem que ler, é um material, assim, essencial, você tem que conhecer a obra dela. E eu, por um acaso, nunca tinha lido nada dela e resolvi começar por A Quinta Estação. A Quinta Estação é o primeiro livro do que seria uma trilogia, mas, até onde eu sei, no Brasil está disponível só o primeiro, que é A Quinta Estação, acho que os outros vão ser trazidos em breve aí. Está disponível pela Morro Branco e a tradução é da Aline Storto Pereira. Esse livro, eu preciso começar fazendo um parênteses. O pessoal que escuta Suposta Leitura há um tempo sabe que eu gosto muito de fantasia e gosto muito de ficção científica. Mas tem um aspecto que eu nunca falei aqui, que é uma coisa que eu não tenho muita paciência, que me incomoda um pouco na fantasia. Acontece na ficção científica também, mas acontece mais na fantasia, especificamente na fantasia americana. Porque tudo lá nos Estados Unidos, ele vira mercado, vira produto. Então, tipo, encontram-se uma forma de você fazer dinheiro, então vira padrão, entendeu? Por isso que você vê os grandes blockbusters de Hollywood, eles têm uma fórmula muito parecida de roteiro, assim, de estrutura. E quando aparece um pouco mais diferente, como, por exemplo, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que ganhou o Oscar agora, o pessoal até algumas pessoas estranham, nossa, mas é muito diferente esse filme. Não, ele não é muito diferente. Ele não é tão diferente assim. Ele só é um filme que ele não segue a fórmula padrão de Hollywood, entendeu? Ele busca outras referências em outros lugares. Trazendo esse conceito para literatura, o que me incomoda na literatura de fantasia americana? Às vezes, eles seguem muito à risca a cartilha de criação de mundos, ou de world building, né, como eles chamam, de você apresentar numa ordem lógica como que aquele mundo funciona, você cria elementos específicos daquele mundo. Todas as técnicas de criação de mundos para um livro de fantasia ou ficção científica, às vezes acaba que eles seguem muito, muito à risca. Então fica muito formulaico, sabe? Fica aqueles mundos que parecem histórias assim, não é que a história é igual, um livro é igual ao outro, não é isso, mas toda a construção de mundo parece que seguiu a mesma cartilha, entendeu? O mesmo manual, o mesmo passo a passo. E isso me cansa um pouco. Às vezes me dá uma preguiça de ler algumas sagas de fantasia que o pessoal gosta e recomenda, porque eu leio os primeiros capítulos e me passa aquela sensação de, pô, mano, de novo, vão fazer o mesmo padrãozinho de criação de mundo, tá ligado? Não tem outra forma de você criar um universo fantástico que não seja assim. E isso me cansa, inclusive, em autores que eu gosto, como o Brandon Sanderson. O Brandon Sanderson, ele leva essa fórmula, assim, ao pé da letra, assim, total. Então, ele é um autor que eu gosto, eu tô sempre lendo, tô sempre recomendando, mas de vez em quando enche o saco, certo? A trilogia dele lá do Coração de Aço, eu não consegui chegar até o final, não, porque eu li o primeiro livro, achei legal, o segundo livro achei igual ao terceiro livro, cheguei na metade e falei, não tem como não. Tá, assim, tá muito padrão, entendeu? Tipo, eu preciso que quebre a fórmula um pouco pra que isso seja interessante o suficiente pra eu seguir adiante. Fiz essa introdução pra falar de A Quinta Estação, da Jameson. Por quê? Porque esse livro, ele começa parecendo que vai seguir essa forma de criação de mundo. Dos primeiros capítulos ali, sei lá, até os 3, 4 primeiros capítulos, eu tava assim meio, vou dar uma chance, mas isso aqui tá me cheirando a cartilha de criação de mundos americana, sabe? Aquela, mais um livro de fantasia americano que vai ser meio que parecido com outras coisas que eu já li, sabe? E chega num determinado momento, ela vai dando uma pista pra você, ó. Ela não revela de uma vez, ela meio que joga elementos aqui ali no texto, que ela fala assim, olha só, esse livro aqui vai ser diferente de tudo que você já leu, mas eu não vou dizer por quê, eu vou te dar uma pista. Tá aqui a pista. E aí você fica com a pulga atrás da orelha e você, não, peraí, eu vou ler mais um capítulo. Aí no outro capítulo ela vai lá e joga outra pista. E aí você começa a ficar cabreiro, você fala, não, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui nesse livro. Quando chega no final, ela revela o que ela fez, o livro inteiro. Ela, ó, tá aqui o segredo. Essa é a história que eu quero contar pra você. Quando ela faz isso, ela puxa o tapete do leitor de um jeito, assim, muito, muito incrível. Esse livro é possivelmente um dos melhores livros de fantasia que eu já li. Ele é excelente, ele é um livro muito bom de construção de personagem. É legal falar que você acompanha o livro através de 3 pontos de vista diferentes. Você tem 3 personagens que não se conhecem, que não estão juntas, elas, cada uma está num lugar. São 3 mulheres, né, de idades e gerações diferentes, né, uma mais velha, uma de idade mais adulta, assim, né, sei lá, na casa dos 30, e uma mais novinha, assim, talvez uns 12 anos. Então, você tem 3 perspectivas diferentes nesse universo fantástico que ela criou, e as pessoas que possuem poderes especiais, elas também são vistas com um olhar meio que de ameaça, elas não são queridas, existe um preconceito muito forte, e ela descreve isso de uma maneira tão, assim, precisa, ela sabe muito do que ela tá fazendo, e eu não quero deixar o spoiler do que acontece no final, mas é um livro que, quando você chega nessa revelação X que ela quer mostrar pra você, o livro muda na sua cabeça. Até então, ele era um livro muito bom de fantasia. Quando ela mostra isso, ele passa a ser um livro excelente de fantasia, porque ela fez o tempo todo, desde o começo, uma coisa que ninguém percebe e que no final ela vai dizer pra você o que que é e você vai se dar conta de que tinha pistas disso o tempo todo. Ela trouxe um negócio novo, ela propôs uma estrutura completamente diferente de se contar uma história para os padrões americanos, embora ela seja uma autora americana. E isso me deixou muito feliz, fiquei muito empolgado com esse texto, com esse livro. É um livro grande, então eu sei que nem todo mundo gosta de ler um livro grande de fantasia, mas quem gosta, abraça, mergulha e vai fundo, porque isso aqui é um livrão.
E o próximo eu trouxe, e eu trouxe como recomendação, mas não é necessariamente porque eu gostei, mas me deixa explicar. Alguns colegas na timeline no Twitter, né, colegas escritores e podcasters de literatura e tal, falaram muito de um livro da Paula Gomes, que eu comecei a ler achando que era conto, mas não é, é uma noveleta. Ela tem por volta de 150 páginas, está no Kindle Unlimited, ou você pode comprar o e-book e tal, e que se chama, atenção, A História Termina com um Carro Vazando Óleo no Fundo do Lago de um Pesque-Pague Abandonado. E esse título me chamou a atenção. E as pessoas que leram me chamou a atenção também, porque são pessoas que, né, que eu gosto de ver recomendações e tal, outras pessoas liam e iam comentando, então ele ficou um tempinho na minha timeline, eu fui ler. E assim, se você gosta de personagens que são sarcásticas o tempo todo, sabe, que tem aquele azedume, assim, que tem já aquele cinismo de que nada a surpreende mais, você vai gostar muito dessa noveleta, aliás. Mas não me bateu bem, porque, e aí não tem a ver com qualidade, tem a ver com o momento da leitura, porque eu fui ficando sem paciência, meu Deus, sabe, eu fui ficando, não sei se depois, a gente falou muito isso, né, que depois que a gente leu o Salmo para um Robô Peregrino, eu me deu uma vontade de ser feliz, sabe, de ler coisas e ser feliz. Uhum. E essa noveleta, ela é muito crua nesse sentido, assim. É uma professora universitária, já daquele jeito assim, ai, foda-se a pesquisa dela, e foda-se os colegas, e foda-se os alunos, ela é meio muito autocentrada, ela é bem autocentrada, assim, sabe? É o que eu gosto, o que eu não gosto, em momentos que eu gosto, que eu não gosto. Nem da melhor amiga dela, ela gosta muito, né? Ela meio que usa a moça, assim, fazer umas fofocas, as vizinhas também, ela tá sempre ali. Ela não se envolve sentimentalmente nas coisas. E aí você tem momentos que são bem engraçados, principalmente por ela ser muito sarcástica. Você tem momentos que são muito secos, no sentido assim de, porra, a vida é isso mesmo, né? Que merda. E eu sei que muita gente gosta desse tipo de história. E a Paula Gomes trabalha muito bem esse tipo de história. É uma história muito boa, se você ver os comentários das pessoas que leram, as pessoas gostaram bastante. Mas eu estou numa fase de querer ser feliz, então não me pegou. Mas não por problemas do texto, assim. Eu tenho um problema também com personagens sarcásticas, sabe? Porque o sarcasmo é uma coisa que me cansa. Assim, não vou dar nomes, porque não vai ser fogo amigo aqui. Mas, assim, tem alguns canais de YouTube, por exemplo, ou no Instagram, né? De pessoas que criam conteúdo de comentário político, algumas coisas. Que, embora sejam pessoas maravilhosas, que tenham conteúdos sensacionais e que tragam, assim, que você sabe que são pessoas que estudaram, que elas sabem o que elas estão falando, elas usam o viés do sarcasmo para falar tudo. E bate muito bem para pessoas mais novas, né? Para pessoal que tem ali 20 e poucos, 20 e tantos, 30 e pouquinhos. Bate muito bem, porque a galera gosta dessa malandragem do sarcasmo o tempo todo, mas é uma linguagem que me cansa. Então, sabe, eu fui ficando meio cansada e dessa desesperança o tempo todo, assim, é uma história. É um dos motivos pelos quais eu fugi da academia, sabe? Aquilo, assim, daquele bando de professor que se odeia e chega um certo momento que eles odeiam o próprio objeto de estudo e eles não estão nem aí para os próprios alunos. E assim, sabe? Então, esse viés do não estar nem aí para nada, de ser muito sentimentalmente desapegado de tudo, meio que me deu uma canseira. Mas, de novo, eu sei que é o tipo de leitura que as pessoas gostam. Então, quem gosta vai gostar muito. E falam bastante. Todo mundo que eu vi que falou desse livro falou: ah, tem o Ninguém Morre Sem Ser Anunciado, da mesma autora, que também é tão bom quanto, que é um livro que eu quero ler. Então, eu trouxe ele por quê? Porque eu sei que é uma coisa que os nossos leitores vão gostar. É um livro muito bem feito. É muito bem feito mesmo. Assim, a escrita dela é muito boa. Você sabe que a Paula sabe o que está fazendo. A criação, a personagem dela é muito real. Eu acho que foi uma das coisas que me deixou mais... Meu Deus, eu não seria amiga dessa pessoa, que inferno. Mas foi de época. Provavelmente em outra época eu teria adorado assim. Mas fica a recomendação, porque foi uma leitura que me tomou um tempo e que mesmo eu tendo ficado meio assim, né, com sarcasmo e com essa visão pragmática demais, seca demais da vida e prática demais, blá, 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 é muito bem feito. É muito bem feito. Então vale a pena procurar. Tá lá no, na loja do Jeff Bezos. Então vocês vão gostar muito. É uma escritora que eu acho que tem muito ainda o que trazer, né? Eu fiquei sabendo desses dois livros dela, mas se ela estiver escrevendo mais coisa, vai ser muito bem-vinda, assim. E para quem gosta desse humor mais seco, mais sarcástico, vai amar.
Olha, a minha próxima recomendação, eu dei uma roubada no jogo, porque na verdade não é um livro, são dois. Vou falar de dois ao mesmo tempo. Tem um tipo de leitura que eu sou viciado, que eu me seguro para não ficar lendo só isso às vezes, sabe? Tipo, eu tenho que dar uma segurada. Eu gosto muito de ler biografia, e eu gosto especificamente de ler biografias de bandas ou artistas dentro do rock. Assim, eu acho que é uma leitura que... Eu acho divertido conhecer os bastidores e conhecer a história, enfim, ver o que aconteceu, o contexto do surgimento de algumas músicas icônicas, enfim. Já falei aqui da biografia do Belchior, que eu gostei pra caramba. E dessa vez, eu vou falar de dois livros, por quê? Porque eu tô falando da biografia do Engenheiros do Havaí, que é uma das bandas de rock que mais fez sucesso no Brasil na década de 80 pra frente, assim, 80, 90, vai. E aí tem a biografia principal, que chama Infinita Highway, do Alexandre Lucchesi, pela editora Belas Letras, que é uma biografia excelente, porque ela tem o que uma boa biografia tem, que é o apuro jornalístico. É uma pessoa que pega as entrevistas, os depoimentos dos caras da banda, mas não se apega só a isso, ele vai averiguar o que o cara falou. Ele vai perguntar para outras pessoas, vai levantar dados, vai procurar documentos, o que ele puder achar para embasar ou até para contradizer o que foi dito nas entrevistas, sabe? Então tem várias vezes que você pega, por exemplo, o Gessinger, que é o vocalista da banda, né, o chefe da banda, fala certas coisas e o jornalista, né, o narrador vai lá e fala, não, mas na verdade isso aqui ele se confundiu, porque a informação verdadeira é essa aqui que eu encontrei não sei aonde, assim, assado, sabe? Então é interessante você ver que a biografia boa é aquela que não fica idolatrando o biografado, né, que não fica escondendo o jogo, e é aquela que tem um apuro jornalístico, assim, que não escuta só um ponto de vista, só uma pessoa, né, não é um livro de memórias, né, é uma biografia, tem que ter um compromisso de pesquisa, de um compromisso jornalístico, e o Infinita Highway, ele tem isso, porque ele ouviu todos os integrantes da banda de todas as formações possíveis. Para quem não conhece o Engenheiros do Havaí, o que é importante saber? Que a banda teve várias formações, mas teve uma que é a principal, que é a formação GLM, que é Gessinger, Licks e Maltz, que é o Humberto Gessinger, o Agostinho Licks e o Carlos Maltz, que são os três que fizeram os principais discos da banda, que foi a formação mais aclamada, mais elogiada, enfim, que os fãs até hoje sentem saudade. E é uma formação que ela terminou de um jeito misterioso, porque em determinado momento o Agostinho Licks, que era o guitarrista da banda, ele foi demitido. E sem maiores explicações, assim, cada vez que os caras iam dar entrevista, eles contavam uma versão ligeiramente diferente de por que ele saiu da banda, nunca ficou esclarecido, e tava no auge, assim, sabe? Não era uma coisa assim, a banda tava em decadência, precisava trocar a formação. Não era, não. Foi estranho, sabe? E o Engenheiros também não era uma banda, assim, que tinha muita treta famosa no sentido de, os caras saíam na mão, os caras... Porque tem banda que é cheia de treta, cheia de problema, né? Não era o caso deles, entendeu? Não era um caso que eles se davam mal, eles se odiavam e era um problema nas gravações. Não era exatamente essa questão. Então, ficou anos que ninguém sabia o que aconteceu, principalmente pelo fato de que o próprio Agostinho Licks nunca deu uma entrevista falando sobre o assunto. Ele nunca comentou por que ele saiu da banda. A única coisa que se sabia é que ele não saiu por vontade própria. Ele foi demitido. Era essa a única informação que a gente tinha. E aí eu vou falar do segundo livro, que é importante aqui, que é o livro Contrapontos, escrito pelo Fabrício Mazzocco e pela Silvia Remazzo, também pela mesma editora, pela Belas Letras. E é um livro que conta a biografia especificamente do Agostinho Licks e tem a versão dele da história. Pela primeira vez ele fala que ele concede para os autores do livro uma entrevista explicando por que ele saiu, por que ele nunca falou sobre esse assunto. E a gente entende os dois lados. Começa a ficar claro o que aconteceu para aquela formação icônica que fez aquele sucesso todo, que foi tão aclamada, ter terminado de uma forma tão estranha como terminou. E então eu considero que essas duas leituras, elas são igualmente boas no sentido da apuração, de que os autores, eles fizeram um bom trabalho de pesquisa e de levantar os dados necessários, e elas são complementares, sabe? No sentido de que se você gosta muito do Engenheiros do Havaí, se você gosta muito de conhecer os bastidores das bandas, assim, é importante você ter esses dois livros, sabe? Um complementa o outro. O Infinita Highway, eu leria nessa ordem. Primeiro leia Infinita Highway e depois leia o Contrapontos. Porque daí, quando você chegar no Contrapontos, você já vai conhecer a história da banda. Foi a ordem de leitura que eu fiz. Você já vai conhecer a história da banda, você já vai estar por dentro dos principais acontecimentos. E aí você vai, quando chegar a versão, de conhecer a versão do Agostinho Licks, você já vai saber mais ou menos qual que era a outra versão que estava meio que em voga, né? E você vai conseguir montar esse quebra-cabeça com bastante facilidade. E eu recomendo demais esses dois livros para quem curte ou a banda ou para quem curte biografias musicais em geral, assim. É excelente você ter essa visão aqui, até porque ela conta indiretamente uma parte importante da história do rock brasileiro.
E a minha próxima indicação é uma revista. Eu já falei de revistas aqui, né, pra gente, assim, quem gosta de literatura contemporânea, é interessante acompanhar o que tem sido feito em revista. É a revista Noturna, tô falando especificamente da primeira, mas, assim, eu acho que só saiu ela até agora, ela saiu em maio do ano passado, 2022, e a proposta dela é publicar contos contemporâneos latino-americanos de horror feito por mulheres. Então é específico. E é uma maravilha. Ela tem 4 contos, que é o Varejeiras, da Tatiana Faraújo, que é sensacional. Autotanatologia, da Morgana Feijão, Desembarque, da Gabi Oss, e Rendeira de Ossos, da Luísa Montenegro, e que também é sensacional, assim. Então, e assim, é horror, mas é esse horror de sabe, do insólito, às vezes. É uma coisa insólita, é uma coisa meio macabra, ou meio com essa cara meio latino-americana, daquela coisa esquisita demais e sobrenatural que acontece, mas não necessariamente são histórias de medo ou de susto, né? Quem lê horror mais e ou assiste sabe que tem essa... Você tem aquelas coisas que é só para dar medo, só para dar susto, mas não. A escrita é muito boa, as histórias são muito boas. Eu espero muito que haja outra edição, porque ficou bem boa, assim. Tá na Amazon, eu acho que eu li de lá também, assim, que é uma forma, né, melhor de autopublicação. E é muito interessante, porque quando a gente fala de ler mulheres, eu acho que a gente cai meio... A gente não pode cair, na verdade, naquela questão do totem, sabe? Que é chamar mulheres para falar de mulheres. Às vezes a mulher quer falar de outra coisa. Ela quer falar de horror, ela quer falar de terror, ela quer falar de outras, né, outro tipo. Então a gente meio que cai nessa... Em todos os âmbitos, né? Quando a gente quer incluir, a gente quer que o negro fale só de negritude, ou a mulher fale só da condição da mulher. E às vezes não, a gente está produzindo tanto, né? Somos tão plurais, a gente está produzindo tanto em tantas áreas, que eu acho interessantíssimo quando abre, assim, sabe? Mulheres falando de ficção científica, mulheres falando de horror, mulheres falando de fantasia, sabe? É bem interessante. A curadoria dela é muito boa, porque são histórias muito, muito, muito boas que trazem esse outro lado pra gente, né? A gente não precisa necessariamente... Eu acho que eu comentei isso quando a gente falou da Jahid Arraes aqui, de que não necessariamente a mulher tem que estar falando sempre de maternidade ou da condição da mulher, sabe? São, tipo, uma mulher que fala de mulheres, claro, você tem mulheres falando de personagens femininas, mas em outros âmbitos, né? Como o horror, nesse caso. É muito bom. Se você nunca leu nada de horror, também eu indico, porque eu não sou uma grande leitora de horror, mas eu acho que o horror é é fácil da gente achar que é ruim, ou que é menor, ou que não é tão bem cuidado, ou que não é tão literatura, e não é verdade. Então, se você também nunca leu horror, pode começar por essa revista. É muito bom. É a revista Noturna. Primeiro, né? Ano 1, número 1. E tá bem facinho de ser encontrado aí na internet.
Eu deixei para o final o livro que eu mais quero recomendar hoje. Assim, tudo que eu falei aqui hoje está recomendadíssimo. Acho que talvez o meu preferido dessa rodada eu deixei para falar no final aqui. Que é A Vida e as Mortes de Severino Olho de Dendê, do Ian Fraser. Saiu pela Intrínseca. O que eu posso falar desse livro? Isso aqui é uma space opera, uma aventura espacial, ficção científica também e tal, com uma pegada brasileira fortíssima, assim, as referências culturais brasileiras, especificamente norte e nordeste do Brasil, é feito de uma maneira muito caprichada, muito bacana. O Ian é um autor que tem um histórico de fazer bons livros, com mergulhando de cabeça na cultura brasileira como um todo, assim, né, falando de forma geral, mas pegando várias nuances de vários lugares do Brasil, não só da Bahia, que é da onde ele é, né? Mas, enfim, ele realmente faz um trabalho muito bom de reinventar o que seria uma space opera. Agora, em vez de seguir a ótica e a lógica americana e europeia, ele usa uma lógica bem brasileira de como funcionaria uma aventura, como seriam esses personagens. Esse livro é muito bacana por algumas razões. Número um, porque ele tem personagens muito bem construídos. Eu acho que, por mais legal que seja você acompanhar esteticamente uma história, se não tiver bons personagens, fica difícil você se conectar com a história, com o que está acontecendo. E os personagens são excelentes. São excelentes, excelentes, assim. É o Severino, o Bonfim, que é, tipo, o braço direito dele, né? Olha só, o Bonfim, só para dar um exemplo do que... O Severino é um cara que é um ser humano que tem uma modificação cibernética, assim. Um dos braços dele é mecânico, ele é um investigador, um detetive, e através dessa tecnologia que está no corpo dele, desse braço mecânico, e de psicotrópicos, ele faz uma mistura tecnológica com psicotrópicos, assim, ele consegue encostar em um cadáver e enxergar os últimos minutos de vida daquela pessoa, como ela morreu. Então isso é uma habilidade muito útil para um investigador, para um detetive, sabe? E ele usa isso para ajudar a guiar as investigações dele e os objetivos dele, né? O braço direito dele é o Bonfim, que também é o melhor amigo dele. Eles moram juntos e tudo. O Bonfim é uma raça alienígena, que é, tipo assim, uma criaturinha coberta de pelos, parecendo o primo It da família Adams, sabe? Só que o Bonfim, ele tem um diferencial, porque os pelos, cada mecha dos pelos que cobrem o corpo dele, tem uma fitinha do Senhor do Bonfim amarrada. Então ele é como se fosse um primo It, assim, só que com monte de fitinha coloridas por cima dele, assim, sabe? E é muito divertido. Isso é só para dar um exemplo do que você pode encontrar nesse livro, sabe? De como que a estética da cultural brasileira influenciou diretamente uma aventura espacial muito rica, muito bacana. Tem uma investigação, tem um mistério, tem um drama pessoal do Severino aí, ele tem um trauma no passado que vai se revelando. Esse livro tem uma das melhores e mais bonitas declarações de amor que eu já vi na literatura como um todo, assim, vale muito a pena. E vale a pena dizer que essa declaração de amor não acontece entre dois personagens que são um casal. Eles não são um casal romântico. Acontece em um outro contexto. Ele subverte um pouco a lógica de, no final tem que ter um beijo entre o mocinho e a mocinha e uma declaração de amor. Não. No final acontece... Eu não quero entregar demais, mas ele muda completamente a lógica de ter que ter um beijo no final e uma declaração de amor. Não. Até tem um casal no final lá, mas esse, tipo assim, o grande momento de declaração de amor não é entre esse casal. Ele muda completamente, assim, as regras do jogo, de pra onde que a gente imaginava que a história ia caminhar. Onde que a cena final ia ser, sabe? E é muito bacana, é um livro que tem muitas referências musicais, então os personagens eles estão sempre ouvindo uma rádio que toca as músicas brasileiras, então você vai reconhecer muitas dessas músicas que aparecem na história, e frequentemente a letra das músicas, elas estão dando uma pista do que vai acontecer na história. Cada abertura de capítulo tem um cordelzinho que o Ian fez, né? E esse cordel, ele dá um mini spoiler do que vai acontecer no capítulo. Se você prestar atenção no que ele tá dizendo, você vai ver que ele tá, tipo, adiantando algo que vai acontecer. Mas ele não entrega demais, ele deixa, assim, meio que no ar, sabe? Por cima disso tudo, eu quero dizer que a Intrínseca fez um trabalho excelente, precisa tirar o chapéu pro trabalho de lançamento desse livro. Por quê? Agora eu vou passar uma curiosidade aqui de bastidores. Quando uma editora grande publica um autor brasileiro de ficção científica e fantasia, nem sempre eles dão a devida atenção. Às vezes eles publicam por publicar e esquecem. Tipo, o livro vira catálogo já no dia do lançamento, sabe? Não tem verba de marketing, não tem uma verba legal para fazer um projeto gráfico bacana, para divulgar por aí o livro. E a Intrínseca fez o extremo oposto. Eles investiram muito bem nesse livro aqui, porque o projeto gráfico é um projeto gráfico assim caprichadíssimo. Se você tiver a oportunidade de pegar o livro numa livraria, dá uma folheada. É uma capa vermelha toda bonita, assim. Mas o e-book também, ele segue o mesmo padrão de projeto gráfico, então o e-book também é muito bonito, né? E você percebe que teve um investimento acima da média, sabe? Tipo, que eles tiveram uma verba de marketing também, porque se você procurar na internet, aí vários influencers receberam esse livro aí pra poder falar sobre ele, pra poder ler, pra poder recomendar pro pessoal. Então, você percebe que a editora não só publicou e deixou no catálogo, publicou por publicar, pra dizer que publicou um autor brasileiro de ficção científica. Não. Teve um investimento muito legal por parte da Intrínseca e eu quero destacar isso aqui, porque isso é muito, muito importante para a nossa literatura fantástica brasileira. Esse livro foi uma das melhores coisas que eu li nos últimos tempos. Assim, cada capítulo era uma coisinha nova, um sorriso novo que abria no meu rosto, assim, alguma coisa de diferente que o Ian estava propondo para esse gênero de aventura espacial. E as referências brasileiras, cara, é um presente, de verdade. Para qualquer leitor brasileiro, esse livro aqui é um presente, porque você cresce com algumas coisas meio que no seu sangue, por você ser brasileiro, sabe? E você pega esse negócio aqui pra ler, e aí tem o alienígena lá com os fitinhos do Senhor do Bonfim, você dá risada. Tem uma capivara humanoide, que é uma experiência científica lá, mas ela é uma personagem do livro, então ela é uma capivara que se comporta como um ser humano, assim. Ela tem uma profissão lá, ela ajuda os protagonistas na aventura deles, enfim. Então você percebe que tem um monte de coisas assim, que são coisas completamente saídas da nossa cultura, assim, né? O robô, até todo livro de aventura espacial tem que ter um robô, tem que ter um android. No caso aqui, o android é uma carranca, tá ligado? Tipo, então ele, até isso, sabe? Até isso teve o cuidado do Ian de falar, não, o robô vai ser a lógica robótica da cultura brasileira, não vai ser aquele robô genérico que a gente vê nos Estados Unidos, não, entendeu? Então, o robô, ele tem uma carranca, a cara dele é uma carranca, sabe? É excelente cada detalhezinho, cada descrição que ele traz, e não é um livro carregado de descrição, não, tá? É um livro bem gostoso de ler. Ele não cansa, não, mas as descrições que tem, elas são pontuais e elas acontecem na hora que elas precisam acontecer. Eu recomendo demais esse livro. E essas foram as nossas recomendações de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Vocês podem colocar aí no... Enfim, entrar em contato com a gente pelas redes sociais ou pelos... Se você escuta pelo Spotify, tem um campo aí para você deixar o seu comentário. Falar se você já leu algum livro desse, se você ficou interessado em ler algum desses livros que a gente falou aqui hoje. Ou até se você quer recomendar alguma coisa para a gente ler também. A gente está sempre aberto à discussão. Beleza? Muito obrigado por chegar até o final aqui com a gente. Eu sou o Lucas.
E eu sou a Ana Raíssa. E daqui 2 semanas estamos de volta.